CBN Campinas.
Estamos, né, na Semana da Mulher, dia 8 de março, nesta sexta-feira, o Dia Internacional da Mulher, e os números são alarmantes. Alarmantes quando a gente fala sobre violência contra a mulher. Promotor que deu entrevista à CBN Campinas vê a impunidade e as falhas na educação como causas principais da escalada dos crimes de feminicídio.
O médico acusado de assassinar a esposa em Campinas em dezembro do ano passado, Israel Soares Barbosa, de 57 anos, teve a prisão prorrogada por mais 90 dias. Israel é investigado pela morte de Lucimar Brasiliza Soares da Silva Barbosa, de 37 anos. A mulher foi encontrada na casa dela com um cabo de energia enrolado no pescoço, em uma cena que sugere suicídio. Porém, as investigações indicam que ela já havia sido morta antes de ter o cabo enrolado no pescoço. Israel já tinha histórico de agressões a Lucimar e de violação de medida protetiva. Para o promotor de justiça Luiz Felipe Burato, há vários indícios de que a mulher foi morta pelo médico que teria premeditado o crime.
Nós pegamos o inquérito policial, parecia um suicídio. Quando fomos ler o laudo necroscópico, as manchas de sangue que vão se depositando por ação da gravidade, sem a circulação, estavam nas costas da moça e não nas pernas, porque quem se mata pendurado, a perna acaba ficando roxo. Nós vimos que estava nas costas, ou seja, ela foi morta deitada e ficou deitada com medida protetiva de não chegar perto dela. Ele já premeditou o que ia fazer, separou a medicação que ia ministrar na moça para dopá-la, trancou os filhos no quarto, os filhos estavam presentes, aumentou o som da TV para ninguém ouvir, vizinhos, e aquela cena dantesca. Horrível.
A polícia trabalha para reunir mais provas que ajudem a esclarecer o que ocorreu de fato. Este foi mais um caso de feminicídio em Campinas. Os registros de crimes do tipo têm crescido na cidade, assim como em todo o Brasil. Na opinião do promotor, uma legislação mais dura não resolve o problema.
Lei Maria da Penha, sem dúvida, é um avanço. As medidas protetivas ali estatuídas não são hábeis a parar um assassino. A mudança de legislação não é o caminho que vai brecar o crime. Um exemplo, a lei dos crimes hediondos. Em 1990, o que se vê de lá para cá é um aumento dos crimes hediondos. O sujeito comete o crime não pensando na pena, mas na probabilidade de ser pego ou não. Muita gente fala, cadeia reeduca. Não. Cadeia não reeduca. Cadeia serve para duas coisas: punição e exemplo. Vejo como uma forma de se parar o crime a probabilidade maior de se pegar o sujeito para servir de exemplo.
Burato acredita que, além da punição aos responsáveis e consequente diminuição da impunidade, o caminho para diminuir o número de casos de feminicídio é a educação.
É a falta de escola. Não é? A falta de educação. Hoje, a maioria dos homens vê a mulher como uma coisa dele e a trata como uma coisa dele. É uma barbaridade, uma barbaridade. Eu acho que se nós tivéssemos mais educação, e educação de qualidade, nós teríamos menos feminicídio e menos crimes em geral.
De Campinas, Guilherme Pierangeli.
E neste momento estamos com a delegada titular da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Campinas, doutora Maria Helena Taranto Joia. Bom dia, doutora Maria Helena.
Bom dia, Paradela. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Como sempre, é uma honra participar do programa, viu?
Doutora Maria Helena, a senhora concorda com o pensamento do promotor Luiz Felipe Burato?
Eu concordo, sim. Concordo muito. E eu também entendo que resida muito mais na educação do que em qualquer outra medida. Lógico que as medidas vêm para nos auxiliar também, mas a base está realmente na educação e no vínculo afetivo, no respeito que deve ser cultivado dentro da família.
Doutora Maria Helena, quando a gente fala de educação, é óbvio que isso deve acontecer e deve ser feito. Mas a gente fala de um trabalho a longo prazo, né? Como mudar o que a gente tem hoje no cenário atual?
Então, a gente vem contando, né, logicamente, não só com a polícia, mas com diversas redes de apoio, né? E, embora o trabalho da educação, como você falou, seja um trabalho mais demorado, né, nos resultados que virão com o tempo, a informação né, que está à disposição de todos nas mídias, nos veículos da imprensa, né, isso eu acho que ajuda bastante também, né, na prevenção desses crimes que a gente tem visto tão bárbaros.
E a gente vê os números da região de Campinas mesmo, foram 20 casos de feminicídio, né, o crime de ódio contra a mulher no ano passado, em 2018, e o levantamento do próprio Ministério Público aponta que 45% desses crimes ocorrem depois de separação ou pedido de término de relacionamento. Ou seja, né, o agressor é a pessoa conhecida ou muito próxima, né, delegada?
Sim, na maioria das vezes, né, e um sinalizador que vem... que precede normalmente ao crime brutal, é aquele comportamento de posse, é aquela situação em que ele começa a subjugar a mulher, né? Então, normalmente vem dando sinais esse relacionamento de que não vai terminar muito em coisa boa, né? Então, nós temos realmente observado o aumento nos casos, sim. Infelizmente, a violência ela vem se acirrando em todos os lugares, né? E a gente vive em um mundo de paradoxos. Ao mesmo tempo que tem a tecnologia, que a tecnologia avança, nós estamos assistindo casos de selvageria, uma barbárie quase primitiva, né?
E, doutora, a gente teve aqui na segunda Delegacia Seccional de Campinas na semana passada, começou a funcionar por 24 horas a Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Campinas, né?
Exatamente.
Isso nos leva a pensar muito na questão da importância de denunciar esses atos de violência, né, contra a mulher.
Sim, sim, a gente conta com as denúncias, né? As pessoas elas têm que nos informar do que vem acontecendo. Esse atendimento 24 horas, ele vem de encontro a esse anseio nosso de prestar um melhor serviço, né? Então, a mulher ela tem que denunciar, ela não pode se acovardar de forma alguma, ela tem que saber que tem alguém que está zelando por ela ali, né?
Eu estava até acompanhando os números da segunda delegacia da mulher, são de fato 50 boletins de ocorrência por dia?
Então, esse número pode variar, né? Tem épocas que ele pode aumentar ou não, mas a gente tem tido uma demanda muito grande realmente em toda a cidade, né? Porque atualmente essa delegacia 24 horas está atendendo a toda a cidade, mas a gente vem, às vezes observa maior concentração em uma área ou outra, mas gera em torno disso, sim, gera em torno disso.
Então, como dar conta, né, de um número como esse, 50, não em média, né? Vamos colocar como uma média de 50 boletins de ocorrência por dia, qualquer tipo de problema, uma agressão física, uma agressão verbal, como dar conta à polícia com isso?
Então, a gente vem tendo essa demanda imensa, né, e vamos tentando melhorar a estrutura, embora ela não seja ideal devido a essa imensa demanda, a gente vem tentando trabalhar da melhor forma possível, prestar um atendimento de qualidade, focando hoje principalmente no acolhimento e procurando uma integração cada vez maior com as redes de apoio, o CEAMO, a Casa Abrigo, a própria Guarda Municipal, que nos ajudam muito nesse trabalho de todos os dias, né?
E quando a gente fala, né, que a Delegacia da Mulher agora atende 24 horas aí na segunda seccional, o ideal era que nem precisasse ter, né, delegada?
É lógico, né? Na verdade, a gente não gostaria que isso existisse, porque a necessidade dessa estruturação, a gente vê que está pautada no aumento da violência. Então, nós gostaríamos que realmente não houvesse esse aumento de violência, né? Mas, como a gente está vivendo esse panorama atual, né, é uma necessidade que se impõe, sim. E esse atendimento, como eu falei, vem de encontro a esse anseio de prestar um melhor serviço que nós vamos tentando aprimorar cada vez mais.
E como funciona esse atendimento? A senhora disse pelo acolhimento, né, dessa vítima.
Então, a gente tem focado bastante no acolhimento hoje em dia, né? Inclusive, nós contamos com convênios feitos com universidades aqui em Campinas que nos cedem estagiários de psicologia. Então, a vítima, ela, além de passar pelo atendimento, que é a lavratura ou o registro da ocorrência, ela também pode contar com um amparo psicológico dessas profissionais, né, que ajudam a acalmar a vítima, a abarcar realmente outros fatores que não aqueles criminais daquele momento, mas fatores familiares que ela venha vivendo. Então, a gente vem focando no acolhimento mesmo, que é procurar deixar a vítima tranquilizada. Nós contamos também com uma brinquedoteca hoje que vem ajudando bastante também, porque normalmente a mãe ou o familiar nos procura acompanhado de criança. Então, a gente procura dar um ambiente mais humano para essas crianças que também acompanham seus familiares. A gente vem focando bastante nisso.
E uma vez que a vítima faz essa denúncia, qual a segurança que a delegacia pode oferecer para essa vítima, né? A gente sabe que existem as medidas protetivas, que o agressor, no caso, tem que manter uma certa distância, mas como isso funciona na prática?
Então, legalmente, hoje nós temos essas solicitações de medidas protetivas, né? Que elas têm recorrido bastante a esse recurso, é um instrumento muito importante da lei, né? E temos também, quando ela está em situação de risco iminente, a gente oferece o abrigamento. Nós temos o abrigo Sara M em Campinas, né? E a gente, só que normalmente a gente depende de vaga para que essa pessoa seja acolhida nesse local, né? Então, ela vai normalmente com a família dela ficar neste local por um período até que seja deferida eventual medida ou que a pessoa venha ou não ser detida, né? Porque muitas vezes é feita a representação pela prisão preventiva desse autor, que pode estar descumprindo a medida, né? Então, ela pode ser abrigada nesse momento. A gente conta com esse abrigo.
Esse abrigo, o quão ele é procurado, o quão ele é usado, doutora?
Olha, ele tem sido muito procurado, tá? Muitas vítimas, às vezes, até elas pedem o abrigo porque elas não têm para onde ir. Mas a finalidade primeira do abrigo é realmente acolher a pessoa que esteja em situação de risco máximo, né? Então, nós contamos lá com o apoio da coordenadora do abrigo, que é a Ana Cláudia, que é uma pessoa maravilhosa. Então, ela nos atende sempre prontamente, né? E, normalmente, a gente tem conseguido vaga quando a pessoa tem essa real necessidade. Mas é lógico que, como todo serviço, sempre necessita uma estrutura maior devido ao aumento da demanda, como a gente está comentando agora, né?
Com esse aumento de demanda, doutora Maria Helena Taranto Joia, como então fazer esse atendimento para essas 50 pessoas que registram boletins de ocorrência por dia e garantir, né, o funcionamento das medidas protetivas com o aumento de demanda e também a estrutura que a gente sabe que a Polícia Civil não tem pessoal suficiente para conseguir garantir isso tudo?
Olha, a gente tem investido no preparo do profissional, tá? Mesmo, como eu falei, com uma estrutura que não seja ideal no primeiro momento, né? E a gente vem tentando melhorar isso, a gente vem investindo no profissional que está fazendo o atendimento, né? Então, assim, que sejam pessoas pacientes, que tenham, assim, postura ao ouvir a pessoa que está fazendo a queixa ali e que saibam avaliar aquele risco, né? Aquele risco grave, ou que às vezes uma situação pode ser uma situação de mera injúria. Então, assim, a gente está investindo muito no profissional que está fazendo o atendimento, né? Contando com esse apoio também das redes de apoio.
E a gente estava conversando agora, né, doutora Maria Helena, e a senhora mesma disse que um relacionamento, quando a gente fala sobre feminicídio, esse relacionamento vai dando sinais de que a coisa não vai terminar bem. O
Sim.
que essa pessoa deve fazer, o quando que ela deve procurar, quais são as medidas a serem tomadas para que se possa evitar, para que tenha uma prevenção, né?
Então, o que a gente, assim, recomenda é que ao primeiro sinal em que ela sinta que aquilo não vai bem, ela procure ajuda, né? Hoje a gente tem a delegacia 24 horas aberta, a porta está aberta 24 horas. Então, ali, a gente pode ajudar essa vítima a identificar o que está acontecendo com ela, porque muitas vezes ela mesma não consegue identificar, porque ela está naquela situação e ela não consegue identificar o que está ocorrendo. Então, assim, nós temos essa porta 24 horas aberta. Se ela também começar a procurar o CEAMO ou a Casa Abrigo em primeiro lugar, ou a própria Guarda Municipal, também vão desembocar lá na delegacia, né? Então, assim, a porta que ela bater, ela tem que pedir ajuda, né? Ela tem que pedir ajuda e saber que nós estamos preparados para prestar um auxílio.
A senhora citou a Guarda Municipal, a gente recebe até a mensagem de um guarda municipal, o Nildo Omar, e cita o programa Guarda Amigo, que atende muitas mulheres em situação de risco. Diz que
Exatamente.
Faz parte. Ele diz
Temos
que faz
esse,
parte
esse
desse programa.
Programa que vem sendo muito eficaz.
Como funciona esse programa e também essa interação entre Polícia Civil, a Polícia Militar e a própria Guarda Municipal?
Então, normalmente, são pessoas, famílias que estão inscritas no programa, muitas vezes já com medidas protetivas, né? E eles acabam fazendo uma fiscalização se essa medida está a contento, né? E muitas vezes, quando eles apuram que a vítima esteja sendo vítima de eventual descumprimento por parte do autor, eles já encaminham essa vítima para a delegacia. Nós registramos o descumprimento de medida protetiva, que hoje é um crime que está previsto na Lei Maria da Penha, e imediatamente nós fazemos a comunicação ao Poder Judiciário, que virá ou não decretar uma eventual prisão preventiva. Isso vem funcionando bastante. Nós temos muitas decretações de prisões preventivas em virtude de descumprimento, né? Então, por isso que a gente pede que as vítimas acreditem no trabalho da polícia, que acreditem na lei também, Maria da Penha, porque a gente ouve, às vezes, comentários em que a vítima fala, ah, mas é um papel, ele muitas vezes ele está salvando vidas. Né? Então, lógico que, às vezes, um ou outro caso não vai conseguir ser, talvez não consiga ser evitado, mas nós estamos trabalhando para que todos não sejam estatística da pior forma.
E a mulher que quiser participar desse programa, né? A senhora mencionou que algumas famílias já estão inscritas no Guarda Amigo. Como ela pode proceder, né, para fazer essa inscrição?
Então, normalmente o que vem acontecendo é que o SEAMO também vem fazendo as notificações à guarda, né? Então, a porta primeira seria a delegacia de polícia mesmo, para que a gente veja em que pé está a situação da pessoa, né? Porque são casos individuais e aí a gente vai ver da necessidade ou não desse atendimento, né?
É o que a gente precisa ter mesmo, e a gente aguarda, né, uma diminuição nesses casos de feminicídios e também de todo tipo de violência contra a mulher aqui na nossa região, e espera educação, né? E espera também essa punição, porque se tem esse papel, como a senhora mesmo citou, da medida protetiva, e ele não está sendo cumprido, tem que ter a punição, né?
Na verdade, assim, eu entendo que a medida protetiva é realmente um marco, é um instrumento importantíssimo, é uma conquista que de forma alguma viria atrapalhar esse processo da diminuição da violência, mas é lógico que não é a solução para tudo também, né? Como a gente já havia conversado inicialmente, a diminuição da violência doméstica não é só uma questão da legislação ou da polícia, né? Mas de educação, de prevenção pautada no respeito, onde há o envolvimento de várias instituições e, é lógico, da própria sociedade, das famílias, né? Então, os adultos, eles têm que ensinar aos pequenos o respeito, né? A criar vínculo afetivo. Aí o resultado vai vir com o tempo, né? Mas, inicialmente, lógico que a polícia está ali essas 24 horas com a porta aberta.
Doutora Maria Helena Taranto Joque, delegada titular da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Campinas. Queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas e a gente espera melhores números, mas também parabenizando o trabalho da senhora e de toda a Polícia Civil e também um feliz Dia Internacional da Mulher nesta sexta-feira.
Agradeço de coração, né? E digo também que nós esperamos fazer a diferença lá, tá bom?
Ok, muito
obrigada pelo convite, pela honra de participar do programa.
Muito obrigado. Conversamos então com a delegada da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Campinas, Maria Helena Taranto Joia.